parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Luan, dominou, o lance é bom, olha o gol, golaço do Grêmio, para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, gol do Grêmio!
Torcedor gremista, no ar mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 189. O noticiário não para durante a Copa do Mundo. No podcast de hoje, estou ao lado de Eduardo Moura, repórter de GE.globo, e de Kathleen Rodrigues, a nossa KEC, torcedora influenciadora do projeto A Voz da Torcida. Eu sou Bruno Ravazzoli, vamos juntos para informar e debater as questões do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Fala, KEC, aquele abraço!
Fala, Bruno, torcedor gremista, Dado. Faz tempo que o Dado não participa com a gente aqui. Prazer estar falando contigo de novo. Vamos que vamos, né? Tem bastante assunto aí.
Vamos que vamos, Dadinho!
Fala comigo, pessoal! É todo meu prazer, KEC. Uma honra estar de volta aí no podcast do Grêmio.
E o noticiário do Grêmio não para, né? Nenhum anúncio ainda, KEC, a não ser a renovação do técnico Renato Portaluppi. Conversamos bastante sobre isso na semana passada, sobre pressa versus cautela versus anunciar reforços, não anunciar reforços, mas a questão é que o Grêmio não tem nenhum jogador contratado para o próximo ano e não tem também um diretor executivo. E mesmo sem uma peça-chave em seu departamento de futebol, o Grêmio está reformulando o meio de campo? Acho que podemos começar por aí, Dado.
Exatamente, essa é a ideia da diretoria e do próprio Renato, que entende que o Grêmio precisa de novas peças ali no setor de meio campo, precisa mexer quem está no grupo e contratar reforços para ali. Não à toa, né, Bruno e Keck, os nomes que tem pintado aí, né, no noticiário são justamente os jogadores para esse setor, né? A gente já viu aí a negociação muito avançada com o Cristaldo, revelada pelo presidente do Huracán, e tem nomes diversos, né, para o Grêmio reforçar o seu meio, desde volantes até jogadores que saem mais. Por exemplo, informamos aí que o Grêmio está negociando com o Cuiabá a contratação do PP, né, volante. É um nome que quer jogar no Grêmio, no sentido assim, ele recebeu o contato, gostou muito e já informou lá no Cuiabá que deseja fazer esse negócio, que deseja sair, né? Então é por isso que há uma expectativa grande na evolução desse negócio aí por parte do Grêmio. E aí já tem o Carbajo, né, do uruguaio do Nacional, tem também nomes como o Jair, do Atlético Mineiro, que o Grêmio tem bastante interesse, e até fui atrás disso e uma fonte citou assim, meio que com palavras até surpreendentes positivamente para o negócio, né? Geralmente citam, não, pode ser difícil, tem que ver, não sei o quê. Não, é bem provável que esse negócio aconteça. Então é óbvio que a gente está correndo atrás do pé que está, né, a negociação, no sentido de o Grêmio procurou só o Atlético, fez um contato inicial e vai avançar esses pontos, mas por parte do jogador, o que a gente ouviu é que é bastante otimismo, assim, que tem uma possibilidade boa do negócio sair. Então, são nomes que surgem aí e podem, digamos assim, agregar novidades nesse meio campo.
O Keki, vamos por partes. Dado aí trouxe várias informações pertinentes, algumas já estão lá em GE.globo, outras estarão lá dentro de algumas horas no mesmo GE.globo na página do Grêmio. PP é volante, Keck. Jair é volante. O Carbajo não é um primeiro volante, mas ele é um segundo, terceiro homem de meio. E o Cristaldo é um 10. É por aí a reformulação no meio de campo? Como é que tu analisa, Keck, essa tentativa de reformulação, contratando mais uma vez vários volantes?
Eu lembro de ti, primeiro de tudo, que fala muito sobre os volantes que o Grêmio O Grêmio é apaixonado por volante, né? Impressionante. Parece que o Celso Roth é o diretor executivo do Grêmio. Mas, cara, a primeira coisa que me vem é que vai ter que sair uma galera aí, né? É, para contratar, para reformular, né? Para renovar a prateleira de volantes do Grêmio, é sinal que alguém vai ter que sair. Não são poucos, né? Imagino eu que Lucas Silva, Thiago Santos, o Bitello pode ser a venda, né? Não que eu gostaria, mas pode ser a venda que o Grêmio espera. Não sei, eu cheguei a ver até no meio de especulações, daqui a pouco até o Vidiasanti, né? Pode ser também uma moeda de troca, que o Grêmio possa ter um dinheirinho no mercado. Acho que o Campaz não fica, então aí o 10 ali do Cristaldo poderia também ser uma alternativa. Eu gosto da forma que o Grêmio está pensando na renovação, me preocupa um pouco essa demora, e eu acho que, pelo menos já vi o Calef falando sobre isso, que não pode fazer nenhum anúncio ainda, precisa, né, esperar exame médico contra assinar contrato, mas que está bem encaminhado com 5 ou 6 contratações, mas o torcedor fica aflito. Se é nesse processo mesmo de renovação, que, com esses nomes que estão sendo especulados, e que com uma garantia de que essa galera que está no clube vai sair, me agrada, assim, eu acho que é importante, é interessante essa movimentação que o Grêmio quer fazer no meio-campo.
Hoje o Grêmio tem Thiago Santos, Lucas Silva, Lucas Leiva, Bitello,
Vidiasanti,
Tassiano, Fernando Henrique. É por aí, o Grêmio tem bastante volante. E se fala numa reformulação, né, numa tentativa de reformulação, é porque alguns devem chegar e outros devem sair, né? Este é o pensamento. Mas Lucas Silva, Thiago Santos em contratos longos. O Lucas Leiva, nós não sabemos qual a posição dele, porque ele terminou a Série B como um segundo atacante, e eu tenho muita curiosidade para visualizar o Lucas Leiva em 2023 com o Renato, se ele de fato vai ser um segundo, um terceiro homem, ou até mesmo um cara bem mais adiantado, né? Tem a questão do Bitello, que pode ser negociado, hoje é o cheque em branco do Grêmio. O Fernando Henrique, é provável que o destino dele seja em outros clubes, o Fernando Henrique está horas aí pipocando de lá para cá, de cá para lá, e nunca joga. E tem o nosso glorioso Tassigol, né? Também aí à disposição para 2023. A Keck falou do Campaz, alguma chance do Campaz sair, Dado?
Tem chance, sim. O Grêmio, inclusive, pelo que ouvi, trabalha para isso, né? Ainda está pedindo um pouco alto nos padrões do mercado pelo Campaz. E aí não só por venda, eu ouvi, inclusive, o Grêmio está pedindo muito alto pelo empréstimo do Campaz, né? Para ceder o Campaz por empréstimo. E o Campaz também não é um salário pequeno, né? Então esses dois pontos têm complicado isso, mas que o Grêmio pretende sim recolocar o Campaz no mercado aí. Foi pelo menos o que eu ouvi aí nos últimos dias. É como a Keck citou ali, o Bitello e o Vidiasanti, o Grêmio não vai fazer nenhum movimento para se desfazer deles, né? Mas são jogadores que o Grêmio entende que no mercado possam vir a receber propostas, né? O Bitello até mais jovem, enfim, tem até uma discussão interna também do Grêmio fazer negócio agora pelo Bitello ou tentar esperar um pouquinho mais, né? Porque a Série B não valoriza tanto o jogador, né, em termos de valor absoluto mesmo, então o Grêmio poderia esperar para tentar fazer um negócio no meio do ano, né, com o Bitello já com alguma rodagem em Série A, mas o ponto é que esses dois nomes são tidos no Grêmio como jogadores que podem receber algum tipo de proposta. Acho que o peso, né, é difícil mesmo, vai ser o Lucas Silva e o Thiago Santos, né? Aí não sei o que vocês acham, mas me parece que aí o Renato vai ter que ter um papel importante, assim, vai ter que dizer, ô Lucas, sei que aí tu vai ganhar menos de repente lá, mas, né, na base da conversa é conseguir dobrar, né, esses jogadores para tentar buscar novos ares, assim, né? Porque imagino que eles estejam, não sei se, não é acomodados, mas cômodos dentro do Grêmio, né? Ganham bem, é um clube grande, boa estrutura, então não vai ser qualquer proposta que vai tirar Thiago Santos, que não vai tirar o Lucas Silva, que vai tirar o Diogo Barbosa, por exemplo, daqui de Porto Alegre, né? O Diogo Barbosa já negou a saída no passado, né? Então, esses pontos, assim, acho que daí o papel do Renato talvez pese, assim, né? Por exemplo, o Renato foi quem, não sei se pediu, mas referendou a contratação do Lucas Silva, do Thiago Santos, do Diogo Barbosa, a mesma coisa. Então, de repente, né, por ser a figura do Renato, ajude o Grêmio aí a conseguir recolocar esses nomes no mercado.
Eu não sei como funciona muito bem esse mundo de negociações do futebol. A gente sabe alguma coisa por cima, né? Mas eu nunca estive envolvido diretamente numa negociação. Não sei se pode fazer isso, mas daqui a pouco o Grêmio pode criar uma dívida, né, com o Thiago Santos e o Lucas Silva, porque eles têm um contrato assinado com o clube. Ou seja, o Grêmio deve ainda um ano de pagamento para estes jogadores, né? Deve um ano de salário para eles. Daqui a pouco o Grêmio pode criar uma dívida com eles, talvez até negociar e diminuir um pouco dessa dívida, e libera os caras, e aí eles assinam com qualquer clube com salário maior, menor. Aí não é mais problema do Grêmio, é problema do jogador e do novo clube. Talvez seja uma alternativa, né? Recentemente, que vazou uma foto de um PowerPoint, de um Word das dívidas do Grêmio, né? Diego Tardelli, quanto o Grêmio deixou de...
Das rescisões,
né? É, das rescisões. Daqui a pouco vai ter que colocar o Thiago Santos e o Lucas Silva nesse pacote aí, nesse Excel, nessa planilha aí, para abrir lacuna no elenco para novos jogadores, né?
Não é o ideal, né? Por isso que se faz tão necessário também a presença e a contratação do diretor executivo. Eu vou continuar batendo na tecla que eu bato há muito tempo. Falta esse cara, falta um cara que tenha conhecimento de mercado, que daqui a pouco possa chegar junto com o Renato, conversar com esses caras e entender também, né, o lado deles e tentar achar um novo lugar para esses jogadores, né? Já que o Renato não pretende contar, e eu acho que não tem que ficar mesmo para a próxima temporada. Se eles forem para a planilha e o Grêmio continuar com uma dívida, para mim não me adianta nada. O Grêmio vai continuar tendo que pagar o jogador que não vai ser utilizado aqui, entendeu? Então, o ideal mesmo, o cenário mais correto seria tentar...
encontrar mercado, né?
Exatamente.
E aí, o que tu falou, né, que é a expertise, o know-how, né, do executivo, contato no mercado. De repente tem um clube, sei lá, no México, aí um clube em outros mercados, né, que possam estar interessados ou, né, de repente aceitarem esses jogadores. É por isso também esse contato de mercado do executivo aí, né, ele pesa muito.
É porque tá ficando tudo de novo nas costas do Renato, né? Junto com os novos diretores aí, mas a Carol Portaluppi fez um story outro dia do Renato tomando seu chopinho na praia lá e tal, e ela brincou com ele com o celular tocando o tempo todo, e ele: tô trabalhando, viu, Guerra? Tô trabalhando pro Grêmio nas minhas férias. Então é o Renato, provavelmente, que tá fazendo esses contatos aí, e dá um certo... eu fico um pouquinho com o pé atrás, né? Obviamente confio no Renato, mas, pô, tem que ter um cara pra ajudar ele nisso aí, né?
E foi o Renato que trouxe também vários jogadores que não deram certo, né?
Isso é um ponto, né? Atualmente, esse é um ponto que vale citar. A gente falou, comissão técnica, o Renato mesmo acha que deu ali o tempo do Thiago Santos, do Lucas Silva, né? Pelo que eu ouvi, mas são jogadores que chegaram sob a chancela, né, do próprio Renato, né?
É verdade. E outros, né? 2016, 2017, vários vieram jogar um pouco, mas aí o resultado de campo ele acaba abafando um pouco a história, né? A questão é, dado que é que, e amigos gremistas, que antes das eleições falávamos que o Grêmio precisava ter um novo departamento de futebol, cabeças pensantes, um executivo para tratar, e eu coloquei dois cenários, né? O renatismo e uma reformulação total, aí buscando outro treinador, buscando novas ideias. O Grêmio vai para o renatismo. E o presidente Alberto Guerra, antes das eleições, em entrevista ao GE, aqui neste podcast, disse o seguinte: nós vamos ter uma estrutura de futebol para que o Renato possa trabalhar, para potencializar o Renato, bababá, bababá, bababá. O Grêmio está fazendo N movimentos no mercado, não anunciou nenhum ainda, né? Mas faz N movimentos sem o diretor executivo, Keck.
Pois é.
Eu sei que isso te incomoda, porque tu disseste neste podcast que o camisa 10 do Grêmio, pelo menos neste período...
Exato, para mim seria a grande contratação desse primeiro semestre, porque tem muito trabalho para fazer, não só na questão de contratar, mas sim arranjar mercado para a galera que está aqui. O Grêmio tem um elenco que é muito caro e que não vai ser utilizado, né? Então precisa muito desse cara, e eu acho que assim, a direção estava muito confiante no aceite do Rodrigo Caetano, não se preparou para um plano B, né? E aí acabou tendo a recusa e acabou tendo que correr atrás de outra pessoa no mercado. Até onde a gente sabe, chegou aí no Alexandre Matos, que também recusou, e aí virou um Deus nos acuda, que a gente não sabe nem qual é o próximo nome, né? Qual é o próximo alvo desse cargo. Então, isso me preocupa bastante. Assim, eu estou gostando das movimentações que eu tenho visto em relação à contratação, mas me preocupa demais ainda não ter. A gente está em dezembro já, daqui a pouco se reapresenta, né? Acho que faltou 7 dias, né? Para a representação do clube, do Grêmio, e a gente não tem o executivo ainda. Isso me preocupa bastante.
O Dado, alguma perspectiva, alguma expectativa de um anúncio nas próximas horas aí para a função?
Tem expectativa de anúncio. A gente perguntou e recebeu respostas no geral, assim, né? Não especificamente do executivo. Mas existe a expectativa de até a reapresentação marcada por dia 8, né, de dezembro, que haja definições aí importantes, seja de jogadores ou até desse cargo aí que está aberto, né? Outro ponto, aí pode ser um pequeno ranço, né? Mas o Grêmio pode trabalhar a partir do dia 5 de dezembro, né? Poderia, por exemplo. Na verdade, antes, o último jogo do Grêmio foi dia 3 de novembro, né? Então, dia 3 de dezembro é sábado, 4 de dezembro, domingo. O Grêmio poderia estar desde segunda já trabalhando, né? Eu não sei se tem alguma questão trabalhista aí, né, dentro de repente compensar algumas folgas que não foram dadas durante o ano e tal, porque os funcionários voltam a trabalhar dia 7, né, e o grupo de jogadores volta dia 8, mas são aí 3 dias que dava para estar fazendo exames, né, já dava para estar a roda girando dentro do clube, né.
Isso aí vai ser reapresentação no fim da próxima semana para exames.
Quinta-feira, os exames quinta e sexta, né, geralmente.
Trabalhos físicos e para começar segunda-feira. Vai ser mais ou menos isso.
E assim, tem tempo, né, tudo bem, né? Eu entendo isso realmente, mas é um pequeno ranço que fica, porque, pô, podia na segunda-feira começar a ter essa semana inteira, né, e não vai ter.
Eu vou te dizer que, assim, eu acho que as coisas estão acontecendo, tem muita coisa para acontecer ainda, muito trabalho para fazer. Eu acho que foram 8 anos, né, de uma gestão única, né, mudando algumas cabeças, mas a cabeça pensante, no caso, o presidente, era o mesmo durante 8 anos. Então, tem muitos departamentos que precisam ser mexidos, né? A gente está vendo movimentação aí no departamento de marketing, da base, do feminino. Tem muito trabalho a ser feito. Mas, obviamente, angustia o torcedor esse processo um pouquinho lento, assim, do futebol, né, profissional masculino, não andar.
Nós começamos o podcast com este assunto aí da reformulação no meio-campo, né? Dado trouxe alguns nomes. PP já tem proposta oficial do Grêmio em mãos. O Carbajo, o Cristaldo, da mesma forma. O Jair interessa e muito. Jair, meio-campista do Atlético Mineiro, revelado curiosamente pelo arquirrival Internacional. O Campaz pode sair, tem a chegada iminente do Cristaldo, sai o Campaz e o Renato ficaria com Pedro Lucas e Gabriel Silva como alternativas para a função.
E ao mesmo tempo, né, Bruno, tem outros que podem jogar ali um pouco mais adiantado, né? Sobra o Campaz, não, desculpa, o Tassiano pode jogar, o próprio PP, né? Ao se concretizar, o Lucas Leiva, né? Mas o PP no Cuiabá jogou também um pouquinho mais avançado, então seria mais ou menos por aí por enquanto, né?
Eu já disse aqui, não sei se foi no último, no penúltimo, no antepenúltimo podcast, mas foi pós-Série B que meu meio-campo para 2023 começa com Vilhaçante.
Ah, para mim também.
A única convicção que eu tenho é que o Vilhaçante é o primeiro homem.
Eu gosto muito dele.
Talvez o legado do Roger, né? Um dos poucos legados no que diz respeito a time, formação de time, tenha sido realmente o Vilhaçante como primeiro cara.
Acho que o Bitello também, né?
O Bitello, com certeza, com certeza. Bitello, Vilhaçante, Biel, nós falamos Biel várias vezes aí.
Que não deve ficar, né?
O Biel não fica. Já foi definido que volta o Fluminense.
Uma perda aí, mas é por questão de grana, Dado? É pela multa ou é uma avaliação técnica?
A gente tinha e deu a informação, né, que o Grêmio tinha começado as conversas para ficar com o Biel, né? E isso tocado pelo Diego Serri, né, o executivo anterior, porque o Grêmio tinha um prazo, que era até dia 30 de novembro, para exercer a compra. Eu perguntei se tinha mudado, o que, que tinha mudado, justamente a pergunta que tu me fez, avaliação técnica ou valor, e só me responderam, né, ali por mensagem, porque era para ser mais rapidinho, não fica, né? Então, me parece que o Grêmio reavaliou a sequência dele, deve ter visto ali, bom, tem que fazer um investimento aqui e não, o custo-benefício não vale, mas isso é uma leitura que eu faço, não é exatamente algo que me falaram textualmente, mas a leitura que eu faço é que a nova diretoria entendeu que não faria o investimento, que colocaria, né, os recursos que tem em outros nomes, até porque a gente sabe que tá, o caixa está apertado para esse fim de ano.
Então está rolando uma reformulação no meio campo, sem diretor executivo e com praticamente nenhum ponta no elenco.
É,
representação Guilherme, na próxima semana.
Guilherme, Ferreira e era isso, né? Estou pensando aqui de cabeça. Mas
Jonathan Robert.
O Tassigol vai fazer a ponta direita para nós ali, Kek.
Jonathan está machucado, né? Tá se recuperando. O Gabriel Silva pode jogar na ponta, talvez, né? Mas, enfim, também é uma adaptação. Mas acho que esses são os nomes que, no momento, o Grêmio tem.
Dado falou a palavra certa, ranço. Eu rancei muito com o Grêmio em 2022, fui extremamente pessimista em alguns momentos e eu tô começando 2023 rançando, Ken.
Cara, eu acho que é normal, assim, pelos últimos capítulos, né? Por esse ano, assim. Eu vou te confessar que eu ainda tô um pouco de sangue doce pela mudança de direção e pela quantidade de trabalho que tem pela frente. Mas começa a me preocupar. Às vezes eu fico naquela linha, assim, tipo, tá, mas e aí? Não tem nenhum anúncio ainda? E cadê o executivo? Não sei o quê? Cadê o CEO? Cadê o diretor de marketing? Cadê, não sei o quê, o diretor do departamento feminino? Daqui a pouco eu, tá, mas não faz nenhum mês ainda que os caras assumiram. Então eu fico nessa linha, sabe?
Coordenador técnico também, pra brilhar.
Também.
Eu concordo contigo, que às vezes eu me pego pensando também, tá, faz pouco, calma, né? Mas é que, às vezes, parece que tem tempo, mas tem que aproveitar o que tem, né? E o Grêmio, aparentemente, não está aproveitando, pelo menos nessa arrancada. A impressão que fica, talvez, seja uma ansiedade demasiada, assim.
Bom, reformulação no meio, não digo nem reformulação nas pontas, né? O Grêmio vai precisar contratar. Pontas para a próxima temporada. Nós sabemos que o Renato, e até brincamos aqui na redação quando o Grêmio recontratou o Renato, que ele é um camaleão tático, né? Que em 2010 ele monta o Grêmio no losango, em 2013 ele monta por vezes com três zagueiros e três volantes, em 2016 em diante é um 4-2-3-1, ora com o Luan de falso 9, ora com o Barrios de centroavante, com o Luan de 10, quando ele já não tinha o Douglas. Então o Renato é um cara que sabe se adaptar. Mas no futebol moderno, né, como se diz, é necessário ter jogadores insinuantes pelos lados do campo. Tenho certeza que o Grêmio vai, pelo menos, avaliar novas contratações para essa função. Agora eu quero, Kek, tocar num assunto contigo que tenho certeza que vai gerar debate. Porque o Grêmio cogita, mais do que cogita, né, o Grêmio já se movimentou para renovar o contrato de Diego Souza, Kek.
Cara, assim, eu já tinha, acho que, me manifestado em outros, eu esperava uma renovação, né, apesar do Diego fazer muitos gols, e foi um artilheiro, né, acho que do Grêmio nessa temporada e tal, mas eu esperava uma reformulação, eu esperava a renovação, não consigo imaginar o Diego Souza fininho de novo, não consigo imaginar o Diego Souza contribuindo para o time de uma forma que o time não jogue para ele, e que sim ele contribua para o time buscando bola, se movimentando mais e tudo mais. Então, eu estava crente que o Diego se aposentaria. E aí fiquei surpresa com essa renovação de 6 meses. Segundo o GE, né, pelo que eu li no GE, é uma questão de... como é que eu posso dizer, providencial, né, tentaria a contratação do Pita e o Diego, tentaria essa dupla, né, de centroavantes para esse primeiro semestre, esses primeiros, a disputa do gauchão, né, e teria um pouquinho mais de tempo para procurar um centroavante um pouco mais cascudo, um pouco mais de com um nível maior, assim, de Série A, né, que possa aguentar a temporada inteira, assim. Eu gostaria que esse pensamento já partisse desde o início do ano. porque eu tenho ainda, eu amo o Diego Souza, eu gosto muito do Diego Souza, mas eu tenho muito nele, assim, ainda a questão do rebaixamento, sabe?
Uhum.
Eu acho que o Grêmio tinha que se desfazer de muito, assim, pelo menos grande parte, assim, da galera que esteve aqui. Claro, lógico que o Diego ajudou a trazer de volta, mas eu custo acreditar, assim, no Diego jogando um futebol de alto nível na Série A, pelas condições físicas dele hoje, assim. Acho que ele tem capacidade de fazer gol, é um cara que é diferenciado, não adianta, mas eu não consigo ver o Diego Souza disputando com um time de Série A, assim, tipo, sei lá, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, uhum. sabe? O Inter até dá pra botar, porque o Inter, ele sempre faz gol, né? Mas eu não consigo imaginar, assim, o Diego completando a temporada, sabe? E eu fico muito com medo dessa promessa de, ah, vamos começar com algo provisório aqui e depois a gente tenta algo melhor, né? Algo que vá sustentar durante a temporada, porque isso sempre me remete a, tipo, vamos empurrar com a barriga aqui, sabe? Quando eu me mudei pro meu apartamento aqui, eu fiquei, ah, vou botar um negócio provisório aqui que tá até hoje. Eu nunca mudei, sabe? Então eu tenho um pouco de receio nesse sentido. Se daqui a pouco o Diego não vai feder a gol no gauchão e vamos do Diego com o Diego Souza até o final do ano.
Eu acho que o Diego é a cota Renato, né? Assim,
é, total.
Claro que, mas é um jogador da confiança do Renato. Acho que o Renato acredita muito nele. Foi quem apostou nele como centroavante lá em 2020. Eu tenho as mesmas dúvidas que a Keck na questão física. Tecnicamente, o Diego Souza é muito diferenciado, sim, para a posição, para o futebol brasileiro. A única coisa que eu poderia levantar, assim, para, bom, de repente o Diego melhora um pouquinho, eu não acredito, tá? Mas enfim, é a tal da hérnia, né? Ele fez a cirurgia e o relato do Grêmio mesmo é que ele jogava com muita dor, que ele tinha dor para se mexer, que ele jogava com muita dor. Então, dependendo aí, talvez ele, a partir de ter sanado esse problema, ele consiga voltar a trabalhar fisicamente um pouco mais forte e consiga colocar. É óbvio que aos 37, 38 anos não vai ser, né, a mesma coisa que um guri, mas um pouquinho mais de intensidade, né, para, enfim, competir em um alto nível um pouco maior, né, um nível maior. Mas as dúvidas são as mesmas, assim, fisicamente é difícil apostar nele, né? E eu acho que também o Pita, não acho um horror para ser um reserva, até dá para considerar. Mas tem opções melhores no mercado. Acho que se o Grêmio buscasse, assim, até pelo valor, né? A gente não confirmou o valor, mas o Vene Casagrande, lá do Rio de Janeiro, deu que o Grêmio ofereceu 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200, se não me engano, pelo empréstimo. Daria para tentar conseguir, por exemplo, tem um gaúcho aí que jogava no Paraguai, aí se destacou, foi para o Bolívar, da Bolívia. Acertou com o Atlético Nacional, agora de Medellín, né? É gremista, seria mais barato que o Pita, né? Matheus Peixoto, que estava no Ceará, foi muito bem no Juventude, voltou para o Metalist lá, que está em meio ao conflito lá na Ucrânia e Rússia. Poderia eventualmente tentar, enfim, né? Tentar nomes melhores, assim, sei lá, diferentes em relação ao Pita, que não é um grande nome, né? Digamos assim.
O Pita marcou 8 gols e deu 3 assistências em 2022 pelo Juventude.
Menos gol que o Bitello.
Menos que o Bitello, e vamos lá, que o Pita foi titular do Juventude o ano todo, né? Do Gauchão até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ok que o Bitello jogou em um contexto melhor, né? Assim, no sentido, o time dele era melhor e os adversários eram um pouco mais fracos, né? Um pouco não, bem mais fracos. Mas o Pita também não foi, né, esse cara todo assim no Juventude.
Não foi. Agora, se eu tivesse participando do Globo Esporte com Alice Bastos Neves ou no Sala de Redação, eu usaria outras palavras, com certeza. Mas como estamos aqui no podcast do GE.Globo, e a ideia do podcast é ser um pouquinho mais descontraído, assim, um pouquinho mais solto, assim, de vez em quando a gente fala uma coisinha, deixa o ambiente mais leve, eu vou dizer o seguinte, ó, na linha do cara que tá com ranço. Não existe pensar 2023 vindo de um rebaixamento e de uma série B com um futebolzinho bem meia-boca, tu projetar um ano com Diego Souza com 37 para 38 anos, vindo de uma cirurgia de hérnia inguinal, com dificuldades físicas, embora muito bom tecnicamente, e o centroavante do pior time do Campeonato Brasileiro. É. Gente, para mim não existe o Grêmio cogitar a camisa 9 para Diego Souza ou Pita. São duas alternativas que não se completam. Não tem um jogador somando estes dois. Olha, Keck.
Assusta
olha
o pensamento.
Né? E começou pensando no Luizito Soares, né?
É, olha só. Começa no Luizito Soares para morrer no Pita.
E assim, não é uma crítica, né, a investida no Soares. É só o ponto de tu pensar grande, realmente. Pensou no Soares, mas a realidade te trouxe para um jogador que fez 8 gols na Série A. Foi 8 gols na Série A, na verdade, perdão. Foi 8 gols pela Juventude no ano todo.
Ninguém espera... É mais ou menos a questão de sonhar com o Rafael Carioca e trazer o Thiago Santos. É sonhar com o Borré e trazer o Churinho.
É tipo isso. Olha, é um choque, né? É. E o Soares falou sobre isso, né? O nosso colega da Rádio Gaúcha, também de EZH, Rodrigo Oliveira, perguntou para o Soares e ele falou abertamente que teve uma proposta, estou focado no Mundial. Fontes nos disseram que a intenção do Soares é jogar no Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos, né, na Major League Soccer. E tudo bem, tudo certo. Mas assim, tá, Luis Soares, Pita e Diego Souza. E puxa vida, tá aqui um cara que acho que o Diego Souza joga pra caramba. Só que na Série A, com as limitações físicas, vindo de uma cirurgia, o Grêmio tinha que virar a página.
Ele não pode ser o cara, né?
O Grêmio deveria ter virado a página no treinador também, mas já assimilei.
Talvez o Diego Souza pudesse fazer o papel de Pita, né? E compor o grupo. Assim,
exato.
Né? Não sei o quanto o Diego Souza pode ajudar muito vindo do banco, né? E eu digo por perfil de atleta. Às vezes tem atletas que aqueles mais intensos, que né, se doa mais, de repente saindo do banco ajuda bastante. Outros que... O Diego Souza não é esse perfil, né? De sair correndo no campo, em 15 minutos dá tudo. Mas enfim, ele talvez, como referência do elenco, pudesse compor o grupo do Grêmio ali, né? E ser o número 2 para a posição, talvez. Talvez pensando assim, né? Acho que fosse mais plausível e aí buscar um outro mais para a janela ali. A janela fecha em abril, né? Então mais para aquele fim de janela. Mas acho que essa dupla, sim, vai ter que criar muito para esses dois.
Não, e mais uma vez se fala, se toca na pauta do executivo, né?
Bom, mas olhando agora o copo meio cheio. Depois de um...
Tocou aquela música, né? Turma do Pagode, Rancinho.
Depois de rançar com o Grêmio aí, o copo meio cheio é o seguinte, que a janela fecha em abril, né? Estamos em novembro. A pré-temporada não começou. A Copa do Mundo está em andamento. O mercado brasileiro está frio. E os dirigentes e empresários admitem, né? Que o mercado está frio.
Fora que, só adicionando, a janela mesmo também não está aberta agora, né? Na teoria.
A janela
abre em janeiro, né? Então, enfim...
E tem todo cuidado, daqui a pouco o Reinaldo, por exemplo, que é um nome especulado no Grêmio, que o Grêmio contatou, o cara tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro. Então, por isso que existe cautela em relação a alguns nomes. Mas a questão do meio campo, ela é um fato, né? O Grêmio quer mudar o meio campo, mas para isso precisa se desfazer de outros jogadores. O Grêmio vai precisar comprar pontas. O Grêmio vai ter que pensar em centroavante melhor, porque com Diego Souza e Pita, é a minha opinião, né? Não dá, o Grêmio não vai a lugar nenhum com esses dois jogadores. E lá na quarta zaga, antiga quarta zaga, eu acho que a gurizada de hoje em dia não sabe o que é quarta zaga, dado que é aqui.
Acho que não.
O Grêmio tem uma negociação travada, dá para colocar dessa forma, com o Kahneman dado.
Dá, e o Tom é bem pessimista, assim, falando com quem participa, com a famosa periferia, né? De que não estão caminhando muito para um acerto, não, assim. Kahneman não abriu mão, né, de valores, o Grêmio não chegou perto do que o Kahneman queria, então estava bem indefinido, assim, essa situação. Sabe aquele cheirinho de saída? É o que tá pintando, assim. Acho que não dá para cravar, obviamente, né? Porque a vontade do Kahneman sempre foi externada de ficar em Porto Alegre. E pelo que a gente sabe, realmente é isso. Mas a maneira como foi conduzida a negociação também, o empresário Martin Weinbuch já disse, olha, eu acho que o Kahneman tinha que ser prioridade. Tinha que ter sido eleito, né? Essa é a opinião dele, claro. O Guerra tinha que ter sido eleito, tinha que ter ligado pra gente, tinha que ter mandado a proposta, sabe? Porque é o Kahneman, não é qualquer um, né? Na versão, digamos assim, é do empresário do Kahneman. Então, tem esses pontos que tem algumas arestas aí que para o Kahneman ficar teriam que ser aparadas, digamos assim. E mesmo as propostas, né, no momento, estão incompatíveis, até onde a gente sabe, não teve evolução aí nos últimos dias dessa conversa.
Muito bem, é o assunto Walter Kahneman.
Eu último, vou me promover, né? O último podcast que eu participei, que faz um tempo já. Eu falei, a gente está preparado para ver ou o Jeromel, ou o Kahneman, ou os dois fora do Grêmio. Tá se desenhando para que pelo menos o Kahneman deixe o Grêmio realmente.
É, e eu provoquei na última frase do podcast anterior ao último. Eu brinquei com a Keck, né, naquela provocação, e a gente acabou não debatendo no último programa o Kahneman, que é o seguinte: saindo de Renato, Jeromel e Kahneman, a grosso modo, tua folha já parte de 3 milhões. Já parte de 3 milhões de reais num ano de dificuldades. E o Jeromel já renovou automaticamente, o Renato já renovou com um novo presidente, e o Kahneman aí tá pedindo um valor exorbitante. Por esse valor aí, que é aqui. Desculpa, Kahneman, mas não dá, né?
É, eu concordo. É um valor muito, muito alto para o que ele tem entregado, né? Esse ano foram 8 partidas, se eu não me engano.
Uhum.
Então, é muita coisa, né? Eu acho que falta um pouquinho de bom senso, assim, para chegar num acordo. É o Kahneman, óbvio, o ídolo, representa muito dentro de campo, é um de nós dentro de campo, é um cara que sempre que entra honra a camiseta, nunca, né, deixou a desejar em relação ao torcedor, mas tem que entender o momento do clube, né? A gente está voltando de uma Série B com um déficit muito grande, com dívidas muito altas, e que a gente precisa fazer algumas avaliações, né? Hoje a gente precisa pensar muito mais no Grêmio do que nas idolatrias, né? Então, eu acho que o Kahneman foi muito bem remunerado no momento em que ele, com o merecimento dele, né? No momento que ele jogou, né? Eu acho que nos últimos anos foram 2 anos com menos de 50% das partidas, né? Então, isso acaba ficando um pouquinho complicado. Tá inteiro e tudo mais, beleza. Eu acho que, assim, na primeira vez que eu ouvi a proposta da direção de 400 mil reais, eu pensei, putz, você não vai ficar nem a pau. Se ele ganha 1 milhão e 100, é menos da metade do salário dele. Então, eu também não ficaria, né? Mas aí, depois, com aquela proposta de, com 60%, se eu não me engano, 69%, 2 milhões, a partir de 80, 4 milhões, e aí tu ficaria num salário, mais ou menos, se tu cumprir os 80% ali, de 700 mil. Tá, ainda é longe do que ele ganha hoje, né? Mas daqui a pouco, de 500 pode ir para 600, não sei, de 400 para 600, tentar chegar num meio termo, pelo menos, um aumento um pouquinho, o outro abaixo um pouquinho, para que isso se concretize. Eu não gostaria de perder o Kahneman, né? Não gostaria mesmo, assim, mas com o jogo duro que o empresário tá fazendo, e eu acho que é do jogo fazer, né? Mas é incompatível, assim, não tem como ficar.
Eu tenho minhas dúvidas se eles conseguem, né, que em outra praça, em outro mercado, ganhar tanto, né?
Também. Pois é,
então,
pois é.
Eles podem considerar isso, né? Vai conseguir esse salário em outro lugar, talvez uma parte consiga, ou outra parte da proposta não, né? Enfim, e acho que tem uma dificuldade aí, não falando só do Kahneman, mas falando de jogador, às vezes, em geral, né? Os caras se sentiu ofendido, assim, né? Quando reduz os valores, eles não pensam meio no macro, assim, né? Pô, tô ganhando 400 conto, né? Parece que é uma coisa pouca, porque vinha ganhando mais de... na casa do milhão, né? Mas ainda é um baita salário, né? Entendo que o cara se acostuma num padrão ali e tal, às vezes pode ficar meio ofendido, mas é entender também, às vezes, talvez seja aqui um romantismo, né, entender o lado do clube e tal, da dificuldade, mas enfim, eu acho que às vezes tem a questão do ego, do jogador, e não falando especificamente do Kahneman, do jogador mesmo, fazer uma autoavaliação, eu tô merecendo isso, será? E, sabe, ser tranquilo, assim, para dizer, não tô merecendo, dá para reduzir, sabe?
Eu acho que bom senso, né, Dado? Bom senso do que ajudou o clube no último ano, principalmente. Né? Jogou 8 partidas, é muito pouco para um cara do tamanho do Kahneman. Claro, teve lesão, né? Não foi por uma escolha dele, né? Mas isso prejudica o clube, isso onera o clube, é uma grana muito alta num momento de Série B. Sabe, o Grêmio honrou com o salário mesmo na Série B. O Grêmio honrou com o salário mesmo com uma pandemia, né? Pagando até juros, né? Em relação a naquele período de pandemia, ninguém baixou o salário. O Grêmio teve que pagar tudo depois. Então acho que falta um pouquinho de bom senso. Tem que ter o ônus e o bônus, né? Tiveram o bônus. Agora tá na hora de pensar um pouquinho no clube também.
Confirmando que o Grêmio emprestou o Matheus Sarará ao Juventude, é mais um volante aí, mas este vai para o Juventude, estava no Avaí, né? Sequer terminou a temporada no Grêmio, e surgiu uma especulação em Cuiabá, que o Grêmio estaria interessado no goleiro Walter. Tanto Cuiabá quanto o Grêmio negam esta informação. O Walter, que recentemente renovou o contrato com o Cuiabá por uma multa de 200 e poucos milhões, assim, uma multa realmente muito alta.
E até 2025. Até eu falei com o Paulo Kaleff, ontem à noite, ele disse isso, não fizemos contato, não é a nossa prioridade contratar goleiro. Então, embora, apesar do assunto ter surgido, o Grêmio meio que matou na raiz, assim, não regou, digamos assim.
Até acho que o Grêmio deveria dar uma beliscada aí no mercado para um goleiro, mas realmente, né, eu concordo com o Paulo que não é prioridade do momento. Então tá, seu dado, dona Keck, só valeu, hein?
Valeu. Como é que pode, né? O Grêmio sempre rende assunto, né? Ainda mais nesse momento de especulação aí. A gente achou que com a Copa do Mundo ia ficar meio em stand-by, mas não. O torcedor gremista, ele não tem paz.
Não, cheguei pra Keck rapidinho, 15 minutinhos, nem temos muito de falar do Grêmio. Eu demorei 45 minutos e o ranço comendo solto.
não tem como. Ah, eu espero que melhore.
Vai melhorar. As coisas vão melhorar em 2023, alguma coisa vai acontecer com os astros, Júpiter vai passar por Saturno, vai mudar o clima. Obrigado, Keck.
Tamo junto, valeu, obrigado, Bruno, Dado, torcedor gremista, até a próxima.
Só valeu, Dadinho.
Valeu, um abraço pra todo mundo, até a próxima.
Até a próxima, ponto final no episódio 189 do podcast do Grêmio aqui em GE.globo. Tudo sobre o Grêmio no site GE.globo. Nos acompanhe tudo sobre o Imortal.